Agora na linha o consultor Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Guerzoni, essa semana a gente teve aí a questão do desarmamento voltando à tona, né? Com o senador presidente José Sarney defendendo em várias oportunidades e recebendo apoios, recebendo críticas, enfim, o assunto foi um dos temas da semana. Agora, a pergunta que eu faço é, qual é plebiscito ou referendo? Qual é a diferença entre os dois?
É, bom, o presidente Sarney apresentou um decreto legislativo convocando um plebiscito. A Constituição prevê as duas formas e existe uma legislação regulamentando. E a diferença é bem simples e clara, né? O referendo é feito após a tomada de decisão sobre uma determinada matéria. É o que nós tivemos quando o Estatuto de Desarmamento foi votado, e nós tivemos o referendo em 2005. Ou seja, o Congresso aprovou uma lei proibindo o comércio de armas e colocou um dispositivo nessa lei que ela só entraria em vigor se fosse referendada, né, pela população. Ou seja, se em um referendo a população aprovasse aquela alteração. Foi convocado o referendo, a população rejeitou o referendo, consequentemente o dispositivo não entrou em vigor. O plebiscito é feito previamente à decisão para ouvir a população se a alteração deve ser feita. É o que o presidente Sarney está propondo agora, que o Congresso convoque a população para a população dizer se ela quer ou não que o Congresso promova a alteração. Do ponto de vista formal, o referendo vincula a decisão, ou seja, como aconteceu no Estatuto de Desarmamento, o artigo que dizia que o comércio de armas era proibido no Brasil, ele só entraria em vigor se fosse aprovado pelo referendo. Como não foi aprovado, ele perdeu a eficácia, ou seja, aquele dispositivo dependia do referendo. No caso do plebiscito, é uma consulta à população. Do ponto de vista formal, ela não vincula a decisão do Congresso posteriormente. Ou seja, digamos que esse plebiscito agora seja efetivamente convocado, se a população decidir pela proibição do comércio de armas, caberá ao Congresso fazer uma lei prevendo essa possibilidade. Agora, o Congresso não é obrigado, do ponto de vista formal, a fazer isso. É claro que, politicamente, é muito difícil o Congresso desconhecer ou não cumprir uma decisão soberana da população. Mas, do ponto de vista formal, o plebiscito é um subsídio à decisão do Congresso Nacional, e o próprio presidente Sarney justifica essa diferença exatamente porque houve o referendo recentemente, né? No referendo, a população decidiu. Como o Congresso acha que seria conveniente rediscutir o tema, o Congresso está perguntando à população se a população mudou de ideia sobre a situação e se a população permite que o Congresso debata o tema.
Uhum. É o mesmo caso, então, do fuso horário do Acre, né? Lá foi um plebiscito.
No caso do fuso horário do Acre, formalmente foi chamado de referendo, mas na prática foi um plebiscito. Uhum. Conforme o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o caráter efetivo daquela consulta foi de um plebiscito, já que a lei que mudou o fuso horário, ela não colocou, como o Estatuto do Desarmamento fez, uma cláusula vinculando a mudança a uma consulta popular. Então, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que, apesar do decreto legislativo ter formalmente convocado um referendo, o que ocorreu foi uma consulta à população, né? Um plebiscito, tanto que agora tramita já no Congresso Nacional um projeto de lei para voltar o fuso horário do Acre, tendo em vista o resultado dessa consulta popular que foi feita junto com as eleições do ano passado.
Uhum. Mas essas consultas populares essa semana foram bastante, estiveram em alta aqui no Congresso, né? Também na questão da reforma política, né?
Esse é um tema polêmico, né? A questão da existência da consulta popular. E nós tivemos não apenas esse projeto, né? Como você comentou, que foi convocado, já o projeto de convocação já foi protocolado, né? A matéria já tramita. como no relatório da consulta política, a comissão da reforma política, né, a comissão sugere que em um dos temas, que é o sistema eleitoral propriamente dito, né, que a comissão, na comissão foi vitoriosa a proposta da lista fechada, que a lei que fizer a mudança do sistema político seja submetida a um referendo. Aí nós teríamos as duas opções. O que a comissão propõe é um referendo, ou seja, o Congresso aprovaria a lei alterando o sistema eleitoral e perguntaria à população se essa lei deve ou não entrar em vigor. Agora, existem parlamentares que propõem até que se faça um plebiscito sobre outros temas da reforma política, né? Por exemplo, o voto facultativo, financiamento público, enfim, vários desses temas da reforma política têm sido discutida a possibilidade deles serem submetidos a alguma forma de consulta popular. Uhum. Seja o referendo, em que o Congresso aprova a lei e submete ao povo, seja um plebiscito, em que antes de fazer a lei o Congresso pergunta ao povo a sua opinião.
Uhum. A reforma política que teve o seu relatório dos debates entregues essa semana ao presidente Sarney, e teve também aqui no Senado, o que marcou a semana, a MP do Trem-Bala, né, que foi aprovada.
Essa semana, além da questão do plebiscito, do referendo, do plebiscito, do desarmamento, né, que foi um tema polêmico, que levou muita discussão no plenário, essa questão do trem-bala foi bastante polêmica e marcou aí, como a gente já tinha comentado, uma divisão entre governo e oposição, né? A matéria foi submetida a voto, foi aprovada aí por 44 a 17, né? 46 a 19 na admissibilidade, que as MPs têm que ser admitidas antes e depois votadas no seu mérito. De uma forma geral, a gente pode dizer que o tamanho do governo e oposição ficaram similares ao outro embate que nós já tivemos aqui, que foi a questão do salário mínimo, né? Então, que o resultado foi 54 a 20 no momento em que houve maior divisão. Ainda que você tenha tido uma votação maior da bancada do governo, é um tema em que talvez tenha mobilizado até mais a bancada. Mas o tamanho da oposição ficou mais ou menos do mesmo tamanho, né? Mais ou menos na mesma dimensão. A gente tem aí alguma coisa em torno de, girando em torno de 20 senadores na oposição. Aí depende da matéria, né? Uhum. Você tem aí uma variação com a dissidentes de parte a parte, que varia um pouco com relação a qual é a matéria que foi. Então esse foi um dos temas em que teve uma divisão grande em governo e oposição. E já que estamos falando de medida provisória, houve um outro tema, que é a PEC, que muda a tramitação das medidas provisórias, né? O senador Aécio Neves apresentou seu relatório na Comissão de Constituição e Justiça, não chegou a ver a discussão propriamente dita, já que o senador Romero Jucá pediu vista, está prevista para a semana que vem essa discussão, mas já ficou claro uma grande polêmica entre governo e oposição em torno da matéria, principalmente em torno do ponto em que o senador Aécio sugere no seu relatório que as medidas provisórias somente passarão a ter força de lei depois de admitidas pelo Congresso, né? Hoje, o presidente ou a presidente edita a medida provisória, ela tem força de lei e o Congresso vota admissibilidade posteriormente. O Congresso pode rejeitar a medida provisória por considerá-la inadmissível. Só que ela já teve força de lei durante todo esse período. Ele inverte a situação e prevê que ela só terá força de lei quando se o Congresso admiti-la antes, né? O presidente edita e submete ao Congresso. Esse ponto foi bastante polêmico. Nós tivemos uma discussão aí entre o senador Aécio e representantes da base do governo, sinalizando que teremos provavelmente uma boa discussão na próxima semana sobre esse tema.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado pela sua participação. Bom dia.
Bom dia, obrigado.